Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
O Brasil discute as reformas na tentativa de modernizar aspectos do Estado brasileiro. A gente viu há pouco a discussão sobre a reforma da Previdência, a gente está assistindo agora uma reforma tributária que deve começar a tramitar no Congresso no ano que vem. E a gente faz um apelo aqui para que os governantes, isso em todos os níveis, não deixem de buscar uma reforma que também se faz mais do que necessária. Trata-se de uma reforma, talvez administrativa, que garanta mais eficiência nos gastos públicos. E eu me refiro aqui especificamente às obras públicas e como elas são conduzidas. Porque não é aceitável que nenhuma obra tocada pelo poder público, pelas prefeituras, pelos estados e pela União, jamais consigam ser concluídas dentro de um prazo razoável, dentro de um prazo previsto. Isso significa o quê? Que elas também não custam aquilo que está previsto, aquilo que está programado. Estou dizendo isso e pego como exemplo o pronto-socorro do Melhado. Faz mais de um ano que está com as obras em andamento. A prefeitura já anunciou a expectativa de que ele esteja concluído lá para maio ou junho do ano que vem, e a gente começa até não acreditar nesse prazo, porque desde que as obras começaram, foram inúmeras interrupções. Ora para aguardar a liberação de recursos federais, ora por atraso no pagamento de prestadores de serviço. Cada hora é uma coisa, isso tudo, além de adiar a conclusão daquilo que se considera importante para a população, encarece demais os custos de qualquer obra pública, pois os fornecedores, os prestadores de serviço, cientes dessa demora, elevam os preços para quê? Para reduzir os impactos desses percalços no seu bolso. Eu estou contando toda essa história porque ontem, mais uma vez, Madalena e colegas da mesa, nós fomos procurados por uma empresa que presta serviço ali no pronto-socorro do Melhado, dizendo o seguinte: olha, eu estou tirando o meu time de campo, porque faz 40 dias que era para eu ter recebido uma parcela do combinado, esse pagamento não veio, não tenho resposta, eu não consigo manter o time jogando, né, com o dinheiro saindo do meu bolso e não voltando. Não consigo, não posso. Me pediram até um pouquinho de celeridade, contratei mais do que estava previsto, só que o dinheiro não vem. Estou amanhã, quarta-feira, ele me disse ontem, tirando o meu time de campo, porque assim não dá. E aí você vai abrindo o leque, você vai encontrar aqui também uma outra pessoa que manda um recado dizendo: olha, tem uma pequena confecção, faço uniformes. Nós fizemos camisetas para a prefeitura de Araraquara, recebemos o pedido de urgência. Eu paguei mais para as costureiras fazerem horas extras e fecharem realmente o pedido. Trabalhamos até no domingo. Entregamos em 5 dias toda a encomenda. Agora venceu o prazo de pagamento e o setor financeiro da prefeitura vem e me diz que esse tipo de trabalho, esses fornecedores só receberão a partir de janeiro. E eu aqui com todos os meus compromissos. Quer dizer, não pode, né? Não pode. Se quem presta serviço para coisa pública tem que ter ali um caixa para aguentar o tranco, também não pode pegar uma pequena empresa, Madalena, uma costura, uma confecção, e castigar dessa forma. Não pode tirar um time de campo de uma obra em andamento, que isso nos custa mais do que o programado. Está na hora de acabar com isso.
Aí vem o administrador público, né, e encontra aí um mundo de justificativas dizendo que caiu muito a arrecadação dos estados e, consequentemente, a questão reflete o município. Nós tínhamos uma previsão, a previsão acabou não se confirmando.
Então, se eu não fizer menos, assim, eu não faço a obra.
Faço a obra. Então é mais ou menos isso que nós vamos encontrar no meio do caminho. E é por isso que hoje nós percebemos que muitas obras públicas elas acabam sendo supervalorizadas pelas empresas. Odebrecht, Camargo Correia, isso aí foi tudo uma questão que nós vimos na Lava Jato, né? As empresas devolvendo não sei quantos milhões que cobraram a mais. E cobravam a mais por causa de 3% era para os políticos, segundo eles, para as campanhas políticas. E 27% o pessoal botava no bolso porque sabia que haveria atraso de pagamento. Então as pessoas já fazem aí um orçamento muito acima para poder, logicamente, suportar uma situação como essa. Falta realmente gestão. Quer dizer, gasta-se mais do que tem. Aliás, isso é um mal do político brasileiro, né? Ele está sempre gastando mais do que tem. Quer dizer, ele não realmente aperta a sua cinta e nós percebemos aí que a coisa estoura exatamente na nossa cabeça.
A gente sabe de toda essa dinâmica da administração pública que é diferente da iniciativa privada em alguns aspectos, né? Mas está na hora de criar mecanismos, por isso que eu abri o programa pedindo uma reforma administrativa, para a gente tentar minimizar o impacto disso para o bolso do contribuinte, para a situação da coisa pública como um todo. Há uma lei, por exemplo, que obriga o gestor público a, em qualquer obra, colocar lá uma placa com início e com a data prevista de fim, e com o valor da obra. Para quê? Se aquela data não vai ser cumprida e aquele valor nunca vai ser respeitado. Para quê? Para quê? Para quê? Então, quer dizer, se cria uma lei que não tem um resultado prático nenhum. Nenhum. Então está na hora de criar mais mecanismos e controle, talvez, para impedir esse tipo de injustiça, tanto para quem presta o serviço ou vende alguma coisa, quanto para o contribuinte que paga tudo isso.
Aí você vem, né? Tem a Ângela aqui que manda já um recado. Madalena, aviso o Luiz que meus genros trabalham com obras e a Caixa também não está liberando dinheiro. Quer dizer, é atraso para tudo quanto é lado. E nós estamos percebendo que o cidadão tem que chegar no final do mês e pagar suas contas, né? Não tem como ele passar no supermercado e dizer, olha, eu não recebi um pagamento, então eu não vou pagar para você a compra que estou fazendo agora. Não tem jeito, não. Então é mais ou menos isso. Agora gostaríamos de uma resposta por parte do setor competente da prefeitura para dizer em que pé está a situação. Tá certo? Quantas obras serão suspensas? Quantas empresas estarão abandonando o trabalho em função do atraso de pagamento? Quem poderia falar em nome da prefeitura?
Eu acho que
a assessoria de imprensa pode indicar alguém para falar desse assunto?
Certamente. Ou é o setor de obras, que é diretamente relacionado à obra especificamente, ou então a própria secretaria, que era da Juliane, de gestão, enfim, de planejamento da prefeitura de Araraquara. Agora, um outro assunto rápido aqui na abertura. Porque a gente faz as nossas avaliações pela conduta, pelas posturas, pelas declarações, às vezes desastrosas, daqueles que estão no comando do país, mas a gente também tem que fazer uma avaliação dos resultados daquilo que é anunciado e que às vezes recebe até um respaldo popular. Dados da Polícia Rodoviária Federal, um órgão, portanto, do governo, mostraram um crescimento no número de acidentes em rodovias federais entre agosto e outubro agora de 2019. Justamente o período em que os radares foram desativados numa iniciativa, numa ideia do próprio governo federal. Crescimento no número de acidentes. Esse aumento, inclusive, interrompe uma sequência de 4 anos de queda para esse período, agosto, setembro e outubro. E coincide realmente com a suspensão da fiscalização por radares móveis. Entre o dia 16 de agosto e o dia 31 de outubro, foram registrados 14.629 acidentes, uma alta de mais de 7% sobre o mesmo período de 2018. Esses índices vinham caindo desde 2014, nos mostram agora os números. Eu não posso acreditar numa infeliz coincidência, né? Eu só posso acreditar que o afrouxamento da fiscalização nas rodovias federais, que atende inclusive uma reivindicação dos próprios caminhoneiros, porque, né, a gente que foi crítico a essa medida, nós recebemos centenas de manifestações de caminhoneiros. Vocês não sabem o que é a vida nas estradas, vocês não sabem o que as multas pesam no nosso bolso e o que, que a retirada dos radares está pesando agora para o trânsito brasileiro, que já é um dos trânsitos que mais mata no mundo.
Agora, esse tipo de situação nós já vimos nas marginais em São Paulo, né? Quando aconteceu a mexida na questão dos radares, na velocidade. Um aumento substancioso de mortes e acidentes. Então, quer dizer, a história está mostrando, tá certo? A técnica está mostrando, porque se existe essa preocupação não foi encontrada como caiu no colo. Isso tudo foi produto de um estudo. Tudo aquilo que mereceu uma avaliação, um estudo profundo, para saber qual é a adequada velocidade de uma rodovia para que você possa reduzir os acidentes, a velocidade de uma via. Então, tudo isso, logicamente, tem uma técnica. Aí vem um presidente e diz, não, eu quero que acabe com isso, e o sujeito vai
e a população aplaude. E a população aplaude. Como aplaudiu o aumento na velocidade nas marginais, quando o Dória assumiu a prefeitura e disse, não, eu vou voltar à velocidade. O povo aplaudiu, mesmo sabendo...
É um desprezo à técnica, né? É um desprezo à ciência, muitas vezes.
Desprezo à vida, eu diria, num caso como esse.
Mas eu tenho também, viu, Luiz Antônio, um assuntozinho para trazer aqui logo no começo do programa. Ontem, pela internet, eu assisti uma boa parte da reunião da Câmara Municipal de Araraquara. Meu Deus, meu pai, quanta superficialidade, quanta desinformação, quanta falta de leitura sobre a realidade do país. E pensar o custo dessa casa para o bolso do trabalhador brasileiro. E pensar o custo dessa casa para o bolso do trabalhador brasileiro. Digo isso porque a Tribuna Popular ontem, mais uma vez, foi ocupada por um membro do movimento conservador. Membro esse que, por sinal, é assessor parlamentar, pago com o seu dinheiro para atuar como cabo eleitoral. Quer dizer, é um assessor parlamentar, mas ele está lá ocupando... exatamente, a Tribuna Popular, para fazer política e não para assessorar exatamente um deputado. Pago com o seu dinheiro. Então, na verdade, é um cabo eleitoral pago com o seu dinheiro. E ao ouvir esse jovem do movimento, do tal movimento conservador, eu me perguntei, que país é aquele que ele expunha naquela Tribuna Popular? E só no final que eu fui entender que não era realidade. Era apenas um sonho. Era apenas um projeto. Era o voo de uma nave que não saiu do papel, que ainda está sendo projetada. Mais ou menos assim, olha. Mais ou menos assim. Eu jogo na Mega Sena da dobrada do ano. Eu jogo na Mega Sena da passagem do ano. E já começa a gastar por conta. Sabe como é que é ou não? Então já começa a fazer os projetos, tudo aquilo que eu vou fazer quando o dinheiro estiver na minha mão. Se por acaso me acontecer um milagre esse dinheiro cair nas minhas mãos. Então quer dizer, o que eu ouvi ontem foi realmente aí alguma coisa que não está no mundo. Era um país que eu não vejo e ninguém vê, mas ele acredita que realmente exista. Mas no finalzinho entendi que era um sonho. Mas o pior vem depois. Na fala do delegado vereador, na fala do Zé Porçani e de outros, mas com uma enorme dificuldade de expressão. Meu Deus do céu. Como se expressam mal. E como jogam para a plateia e aplaudem o gol que prometeu ser feito. Parece que estava balançando a rede o gol. Prometeu, mas o pessoal já via o gol balançando a rede. Aí vem o jornalista e expõe a realidade e fala que o Brasil está se isolando do mundo com as falas desastradas do presidente e seus auxiliares. Então, ocorrem raivosas reações que nos ofendem como comunistas, inimigos do Brasil. E por isso, viu Luiz Antônio, viu Chico, viu Fernando, viu Nancy, é por isso que eu digo que o país nunca precisou tanto de uma imprensa séria, aquela que não joga para a torcida, mas trabalha com a realidade. Agora é muito caro. O que custa uma câmara para a gente ver um trabalho, mas tão superficial, um trabalho com tão pouca leitura, um trabalho com tanto jogo para a plateia. Basta, nós não estamos aguentando mais, nós estamos de saco cheio com esse jogo para a plateia. Porque a realidade que vocês nos colocam à frente é bem diferente daquela que vocês projetam em sonhos. Deu para entender ou não? Agora, é profundamente lamentável, né, que um assessor parlamentar venha aqui em Araraquara, ocupe uma tribuna, não sei quantas vezes no ano, e ganha um salário daquele, um bom salário como assessor parlamentar, e faz o trabalho de assessor político, que na verdade é cabo eleitoral. Já denunciei isso com cabos eleitorais do ex-deputado Roberto Massafera, da atual deputada estadual Márcia Lia. Quer dizer, os assessores são verdadeiros cabos eleitorais. E nós estamos pagando essa conta. E eles vêm aqui dizendo que, ó, vocês percebem, né, como eles são malandros. E nós todos somos santinhos. Agora, tenha santa paciência. Mas como vocês falam mal? Não, deputado, não, o delegado. Não, o Zé Porçani. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um curso de expressão, pelo amor de Deus. Sabe? Para ocupar uma tribuna e certamente deixar o pensamento claro. Que coisa terrível, meu Deus. Como vocês custam caro. Que gasto mais desnecessário que nós temos com essa Câmara Municipal. Que gastos mais desnecessários.
Com o Legislativo como um todo, Madalena. Daqui a pouco nós vamos discutir aqui no programa. O pessoal lá de Nova Europa está um tanto quanto bravo, porque passaram o seguinte cenário. Olha, houve corte de horas extras dos funcionários municipais. Ok, vamos pagar com sacrifício para equilibrar as finanças no fim de ano. Os professores não podem mais comer na escola. Ok, né? Vamos pagar com sacrifício pelo bem das finanças públicas. Mas aí o presidente da Câmara, vamos checar isso, evidentemente, está desfilando de carro zero. O professor não pode comer na escola, tem só que sentir o cheirinho da merenda na cozinha, não pode pôr a boca ali, né? Porque senão vai levar uma caristia da coisa pública, vai gastar demais um prato de comida para o professor, né? A figura mais importante do nosso país. Mas o bonitão lá da Câmara, com o orçamento gordo, né? O orçamento que nem aquelas porcas leiteiras, farto, jorrando leite, compra um carrão para servir ao poder legislativo. Dizem que o carro não custa menos de 100 mil. E tá lá, o bonitão andando com o carro. Vamos checar se é verdade, se não há uma confusão por parte de quem está
mandaram
nos enviando.
Foto, hein? Mandaram
foto a foto do carrão. Então, quer dizer, é um descalabro, né? É um descalabro. É um assinte. É esfregar a cara da população no asfalto, no chão. É nos tratar, né? E aí a gente paga tudo isso. Tem o videozinho do que aconteceu ontem na Câmara Federal. Você pensa, olha, os nossos congressistas estão preocupados com a alta do dólar, estão preocupados com o desemprego, com o aumento da miséria, né? Com a situação da educação, em rever os seus privilégios. Não, sabe com o que eles estão preocupados lá? Ou estiveram ontem, Madalena? Roda aí, Celcinho, roda aí. Roda aí, roda aí.
Colocar o hino do Flamengo.
Dizendo a você que ele joga para a plateia. Aí a imprensa séria, né? Quando ela vem e diz que nós precisamos acabar com esse jogo para a plateia, aí tem alguém que esses comunistas, esses socialistas, esses
estão perseguindo a classe política.
Luiz, você vai se surpreender se você ver um vídeo. Eu tenho, inclusive, esse vídeo. Depois posso até passar para a produção e a gente exibir mais tarde, se você achar importante. De um gabinete na Câmara dos Deputados, acho que até o gabinete do Frota, todo decorado com imagens do campo do Flamengo, com imagens das cores do Flamengo, e que o Frota leva o presidente do Flamengo lá e faz vários elogios, e tem aquela multidão ali nos corredores da Câmara dos Deputados fazendo imagens, enfim. A gente percebe que essa é a cara, esse é o retrato do político brasileiro. Eles estão mais preocupados em pegar carona naquilo que eles consideram importante para eles, do que realmente discutir o que é mais importante para a população e trazer resultados para essa população pagadora de impostos. O abismo entre o cidadão brasileiro pagador de imposto e a classe política é muito grande. Então a gente tem que começar a forçar uma mudança de filosofia desses políticos brasileiros, partindo do nosso legislativo, aqui de Araraquara, da nossa região, você de uma cidadezinha pequena aqui da nossa região, por exemplo, Santa Lúcia, você de Rincão, de Dobrada, tem que começar a fazer essa pressão para a gente mudar, mudar essa filosofia.
O povo no fundo gosta.
Que muita
o povo
gente...
gosta, Chico.
Mas por outro lado, eu acho que a população também é enganada, Luiz. Porque você pega Frota, por exemplo, que vem com um discurso totalmente diferente daquilo que está num determinado governo. E aí quando chega lá, você está preocupado com isso. De ficar elogiando o presidente de time... É que é vencedor para pegar carona.
Será que de fato era um discurso diferente? Ou era só o oba-oba? Porque você vem para a esfera municipal, o Frota está o quê? Fazendo média com a torcida, com o clube de futebol, porque é simpático. Você vem aqui na Câmara Municipal, tem vereador preocupado em dar o transporte, né, pro clube amador. Quer dizer, a lógica é a mesma. É a lógica do quanto eu ganho com essa, quantos votos isso me rende.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada.
Ontem até nós trabalhamos essa informação, faltavam alguns detalhes, porque a Polícia Federal não costuma revelar os meandros dos esquemas que ela descobre, a não ser que haja os vazamentos que a gente já está acostumado a ver. Nesse caso, não há muito vazamento, não. Há informações, não há ainda os nomes, mas a gente sabe que foi uma operação para apurar irregularidades na contratação entre municípios e empresas que trabalham com merenda escolar. O Ari traz mais detalhes dessa história.
E ontem a Polícia Federal desencadeou em 50 cidades do interior paulista a Operação Cadeia Alimentar 2, que visa o combate a fraudes em licitações envolvendo merenda escolar. Entre os investigados estão ex-prefeitos, ex-secretários, empresários e lobistas. De acordo com a Polícia Federal, 300 policiais estiveram em 50 cidades cumprindo mandados de busca e mandados de prisão. Em nossa região, as cidades visitadas foram Matão, Taquaritinga, Rio Claro e São Carlos. Confira agora um trecho da entrevista coletiva cedida pelos delegados na sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto.
A Operação Cadeia Alimentar teve a sua primeira fase e na primeira fase se investigou um conluio entre empresários para fraudar licitações. Eles se reuniam e dividiam, loteavam várias licitações do estado de São Paulo. Após a análise do material dessa primeira fase da operação, junto com uma colaboração premiada de dois investigados na primeira fase, chegamos agora na segunda fase. A segunda fase, principalmente, pega servidores públicos, a administração do executivo de vários municípios do estado de São Paulo, mais de 50, espalhados pelo estado. Geralmente a fraude se dava em vários aspectos. Primeiro aspecto, no começo da licitação, já é direcionado o procedimento licitatório para que determinada empresa ganhe. Eles chamam disso de ou trava ou cadeado. Se coloca um item na licitação para direcionar para determinada empresa. Se uma outra empresa ganhar a licitação, há a possibilidade de pagar corrupção também para que a empresa que ganhou seja desqualificada da licitação. Geralmente na fase de amostras. Pega a amostra do produto, vai para o setor de análise da prefeitura, desclassifica aquela empresa, setor de amostra. A outra empresa que ficou em segundo lugar, que pagou corrupção, entrou. Depois entra ainda a terceira fase. Às vezes a empresa ganha a licitação e ela tem que pagar a corrupção para ela efetivamente ganhar o dinheiro do produto que ela oferece para a prefeitura. Fornecer um produto de 100 mil reais, para ela receber os 100 mil, ela tem que desviar. Além disso, tem a outra fraude, que já foi comentada aqui, que é o quê? A empresa emite uma nota fiscal, a prefeitura paga e esse produto sequer é fornecido, sequer chega a entrar e abastecer a população e a merenda escolar do município. Por vezes, a tratativa é feita diretamente com o ente público, diretamente com o prefeito ou com o secretário, com o chefe de gabinete e, por vezes, a atuação do chamado lobista. Ele é a pessoa que trabalha em nome do prefeito. O lobista indica contas ou recebe dinheiro em espécie.
Da merenda, onde se fuçar, você vai encontrar coisa, Madalena. Numa ocasião, vou contar uma historinha rápida. Eu estive numa cidadezinha, não posso revelar o nome, porque eu não consegui me municiar de provas. Mas eu visitei uma cidadezinha e eu parei para comer num restaurante bem simples, bem caseiro. Fica bem em frente à prefeitura. E ali, papo vai, papo vem, a pessoa, você é lá da rádio, olha e tal. Olha, tem uma boa para contar. Eu acompanho aqui a chegada das empresas que vêm para participar de licitação da prefeitura. Porque o pessoal chega cedo, vem tomar um café aqui e eu escuto a conversa. Falou, você não sabe como é que funciona essa história da merenda. Chega um cara de uma empresa aqui na mesa, começa a tomar um cafezinho. Aí chega o outro em seguida, ou é o lobista, né, que o delegado aponta, e faz o seguinte, olha, hoje é aqui, né, a licitação, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou concorrer sozinho, vai embora. Amanhã vai ser lá não sei onde. Amanhã vai você, né? Então esse eu pego aqui, eu jogo um preço lá em cima. Amanhã você vai lá. Pra que, que a gente vai ficar concorrendo aqui entre nós dois, baixando o nosso preço? Quer dizer,
fazem um consórcio fazem entre eles.
E aí, é um conluio entre as empresas. O poder público não tem culpa. Quem se apresenta uma única empresa, joga o preço quase que ela quiser, acima, e a outra faz isso no outro município. Quer dizer, é um conluio dessas
agora,
empresas.
O poder...
E quando ela não consegue fazer esse conluio entre elas, aí entra a corrupção com direcionamento de licitação.
Exatamente.
Basta, Nancy, só pra concluir o raciocínio, colocar, olha, o alimento tem que ser servido numa lata de meio litro, de meio quilo. Essa lata é só a empresa
Exatamente
X que faz.
Exatamente isso que eu ia citar. Ontem eu estava vendo, lendo a respeito, né? As matérias são extensas, Madalena, porque a rede é tão intrincada, é tão bem tramada e ela é tão grande que você fica assustada. Por exemplo, hambúrguer tem que ser aquele que já vem com a marca da grelha. Quer dizer, são coisas exigidas na licitação que sabem que só uma empresa vai ter condições de cumprir. Então já é tudo direcionado. Madalena, olha, é asqueroso, é nojento, e isso deveria ser crime hediondo, porque além da corrupção em si, você está desviando comida, quer dizer, você é um assassino, você é um assassino em potencial. Quantas crianças deixam de se alimentar, quantas crianças vão para a escola,
e tudo isso vem,
e às vezes a principal a refeição do dia é só aquela.
Vem tudo sendo montado aos poucos, né? E é por isso que nós estamos num país contaminado pela corrupção. Contaminado pela corrupção, e é um país que custa muito caro, né? Por isso que nós pagamos impostos, pagamos tudo muito caro, em função da carestia que nós temos nesse país.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
A Nancy vai trazer detalhes dessa história, porque, Nancy, cabos de transmissões amontoados continuam causando transtornos. As empresas fazem pouco caso e ignoram uma legislação. Aliás, Aninha, vamos ver se a gente consegue falar com o vereador Elias Chediek. Nós até questionamos ontem, né? Ele é autor da lei. Não é nem para questionar a lei, porque a lei existe para regulamentar uma situação. Agora, a lei foi regulamentada? Qual que é o setor na prefeitura que deveria fazer a fiscalização e autuar essas empresas pelo descumprimento da lei? Pois não, Nancy?
Olha, Luiz, quem são os responsáveis, então, pela fiscalização dos cabos, como você questionou agora, esses cabos de transmissão que ficam amontoados em postes em vários pontos aqui de Araraquara? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Vira e mexe, chega aqui ao nosso sistema de atendimento, ao ouvinte, várias reclamações a respeito. Ao lado de várias denúncias sobre o problema, aqueles que teriam a responsabilidade pela fiscalização continuam se escondendo. Se existe a lei, por que não aplicá-la? É o que perguntou um ouvinte nosso. Segundo ele, existe a omissão da Câmara Municipal, que aprovou a lei, do Executivo, que não executa a lei, e também, é claro, da Justiça. E olha, Luiz, com
isso,
relação...
Isso voltou, né, no momento em que nós tivemos um acidente. Inclusive, temos a foto aí do rapaz, né, que quase arrancou o pescoço. Né, tem aí uma marca no pescoço, que ele estava, não sei se estava com uma moto, com uma bicicleta.
Estava com uma moto. Se enroscou. Poderia ter sofrido um corte mais profundo. Você vê o vergão lá no pescoço. Poderia ter sofrido um enforcamento, uma coisa do
Olha,
tipo.
Olha, eu não sei o que acontece, Luiz, mas é a olhos nus, né? Eu acho que quem caminha um pouquinho mais observador, que preste um pouquinho mais de atenção, se depara não só com aqueles fios amontoados, que eles deixam uma reserva, uma sobra ali enrolada no poste, aquilo acaba se soltando. Como eu tenho visto, Luiz, muito barrigas, os fios que estão presos, mas com barrigas, né?
Quer dizer, não tem manutenção.
Exatamente. Então, aquele fio, se num determinado momento ele está com barriga, mas ele está alto, uma hora ele vai ceder.
Agora, tem a lei. A lei foi aprovada. Se for sancionada pela prefeitura, alguém tem que aplicar essa lei. Agora, a gente precisa saber que setor da prefeitura que a gente tem que chegar e chutar a canela. Você pode conversar com o Chediek, é isso?
Vamos perguntar ao vereador. Vereador Chediek, obrigado por atender o programa. Não vamos nem questionar a lei, porque a lei existe. Sabemos, né, que é mais do que necessário uma regulamentação disso. Agora, foi regulamentado pelo Executivo, Chediek? Como é que ficou a questão, né, da execução da lei que a Câmara Municipal aprovou? Acho que já há 3 anos, 2 ou 3 anos. E qual que é o setor dentro da Prefeitura responsável pela fiscalização, Chediek?
Araraquara foi uma das primeiras cidades, inclusive, uma das poucas cidades que há 3 anos estava estudando já o assunto. Nós estávamos vendo o perigo, o risco que tinha e provocamos, eu provoquei, eu chamei pessoal, gerência, tem uma gerência da prefeitura que cuida a parte de iluminação, chamamos a Força e Luz, chamamos no caso até a própria CTA, né, que tem postes ainda, que são de domínio dela, né, que aluga inclusive esses postes, mas a principal realmente é a Força e Luz, que ela é responsável por alugar para outras empresas aí que ocupam a posteação. E em conjunto, nós elaboramos uma lei, encaminhamos para o Executivo, e o Executivo acabou encaminhando de volta para a Câmara, porque é competência dele fazer a lei, mas nós provocamos isso, fez a lei, e nós temos cobrado a fiscalização. Aliás, não é só nessa posteação, o problema de Araraquara, acho que talvez do país, mas principalmente de Araraquara, é fiscalizar. Nós temos inúmeras leis que não são fiscalizadas. Né? Não há pessoas aptas a fazerem isso, não há cobrança. Então, é um desespero. Isso a gente tem cobrado anos e anos a fio.
Nesses anos todos de vigência da lei, Chedier, que houve alguma autuação, houve alguma ação por parte do Poder Executivo em relação a essa situação?
Então, pela gerência, a antiga gerência, que agora acho que trocou a gerência, mas quando estava o Alex lá, que a gente tinha mais contato e nos ajudou a discutir e elaborar a lei, ele fez, diz que fez, né, vários comunicados à Força e Luz, mas tudo é enrolado nesse país, né? Você comunica, não acontece. Agora, se a posteação é da Força e Luz, eu acho que tem que cobrar direto a Força e Luz.
Agora,
ela não pode jogar a culpa no outro.
A empresa não cumprindo a lei, o que recai sobre aqueles que não cumprem a lei, Chedier?
Então, tem que ter multa, advertência, prazo para execução, tem os detalhamentos que tem que ser seguidos, né? Tem que ser seguido.
Então, agora eu quero saber a prefeitura, se é a prefeitura que tem que ter esse setor, né? Me parece.
Sim, é esse setor da prefeitura que tem que fazer isso aí.
E qual que seria o setor da prefeitura para a gente poder cobrar?
É a gerência de iluminação, só ligar na prefeitura
Então,
pedir, conversar com o gerente de iluminação.
Então, vamos perguntar para ele, meu filho, o que vocês estão fazendo aí? Tem uma lei e vocês não aplicam?
É um setor sem gente, Madalena. É um setor sem gente, é um setor sem quadros, é. Ele citou o Alex.
Então,
Alex,
por que não vetou a lei? Então,
o Alex
não tem condições de atender a lei por causa disso.
A lei, inclusive, é de iniciativa do Executivo.
O Alex foi um gerente muito competente para o setor. Eu vou fazer, é funcionário de carreira, então eu defendo com tranquilidade. Sempre foi muito competente nessa questão da iluminação. Agora, caiu no seu setor uma fiscalização da qual o setor não tem gente para fazer. Porque o setor é basicamente o gerente numa mesinha, né, delegando a terceirizados. Na iluminação pública é terceirizado. Não tem funcionários próprios, não é isso, Chedier?
Exatamente. Quem faz, quem fiscaliza é a prefeitura. Quem executa, no caso da iluminação, é terceirizado. Então, agora, essa fiscalização da prefeitura, o Alex, um cara excelente, que fez um trabalho espetacular na prefeitura. Agora, ele não tem uma condução, como é que vou fiscalizar com o quê?
Não tem estrutura. Talvez não precisasse nem ficar no setor dele. Talvez tivesse que ser por setor de posturas, que já tem fiscais, né?
Mas a gente pega setores aí que estão inchados, né? Que não tem, aí é questão de parecer, mas enfim, que não tinha tanta produtividade para acontecer e áreas importantes como essa aí,
não tem
recurso nenhum.
Então é isso aí.
Então, é difícil.
Obrigado. Agora, você anda, né, Fernando, pelas ruas das cidades norte-americanas, você olha para o ar, você vê tudo certinho, não pode fazer o que nós vimos, essa saroba, isso é uma sarobeira, sabe, esse amontoado de fios. Lá não, está tudo dentro de um duto, de um condutor, sabe, não pode pendurar desse jeito. Aqui, as cidades são desorganizadas, as cidades são feias, as cidades são relaxadas. É isso que deu você. Nós somos descuidados, somos porcos. É isso que nós somos. Nós somos produtores de sarobas, péssimos profissionais. Como é que pode um troço desse?
Agora, né? No meio dos sarobeiros, Madalena, e da incompetência do poder público para fiscalizar e colocar em execução uma lei que já existe no município, de iniciativa do próprio executivo, está o cidadão pagador de impostos, correndo riscos, como esse cidadão que havia acabado de deixar a esposa no trabalho e retornava com a sua motocicleta para casa. Eu, se eu fosse esse cidadão, eu já teria ido na Defensoria Pública e também na Prefeitura. É responsabilidade da Prefeitura, primeiramente, arcar até com os prejuízos desse cidadão se ele sofreu queda e a sua moto ficou danificada.
E tem também
cabe
o interesse...
ao município fiscalizar.
E tem também o interesse das empresas que ganham, lucram e não estão nem aí para as cidades e para os cidadãos.
Também.
Essa que é a grande verdade.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
Mais informações direto das ruas, as informações com Ari Campos.
E por volta das 11 horas da manhã de ontem, nós tivemos um incêndio, um encontro de cadáver e uma tentativa de suicídio nessa residência que fica aqui na Avenida Napoleão Selmidei, em Araraquara. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Lucilene Aparecida de Carvalho, de 53 anos de idade, sem vida no interior da residência. A filha dela, uma jovem de 25 anos de idade, foi resgatada a um hospital particular aqui de Araraquara. Nossa equipe de reportagem foi acionada assim que o Corpo de Bombeiros controlava o incêndio nessa casa. Nós conversamos com o Tenente Pigossi da Polícia Militar de Araraquara logo após a ocorrência.
A princípio, a viatura foi acionada para um possível encontro de cadáver na residência aqui na Napoleão Salmidê. Diante da primeira viatura chegar no local, se deparou com uma menina, que de imediato já abriu a porta da casa para os policiais, que já perceberam a situação um pouco estranha. Já viram um veículo com um certo esquema ali já para cometer um possível suicídio à base de gás carbônico e posterior perceberam um incêndio no interior da residência. Já retiraram essa garota de dentro da casa e começaram a dar as primeiras aí quanto aos indícios de incêndio. Posteriormente, junto com o apoio do bombeiro, da SAMU, conseguimos controlar toda a situação na residência. Dentro da residência, localizamos uma mulher já encontrada em óbito, aparentemente morte natural, sem indícios nenhum de crime ou de alguma violência. E a menina, de certa forma, transtornada e bem alterada. Segundo informações, a menina acordou, viu a mãe em óbito e se desesperou, sendo que ela tentou o suicídio aí posterior ver a mãe nessa situação. E ela ligou para uma amiga, a amiga fez essa ligação para a gente e a gente veio averiguar a situação aí e acabamos deparando com todo esse quadro aí bem complicado.
Ela utilizou o veículo para tentar contra a própria vida, é isso?
Sim, pelas preliminares aqui, ela tentou fazer um sistema com mangueira do gás do escapamento e direto para o veículo. E com isso ela morre por asfixia e respiração de gás carbônico, né? Então ela primeiramente tentou fazer esse esquema, acho que não teve sucesso, né? Não conseguiu o esperado que ela queria. E posterior aí ela entrou dentro da residência e colocou fogo em dois cômodos.
Agora, o princípio de incêndio foi em um cômodo onde não estava a senhora sem vida, é isso?
Sim. Os dois cômodos que tiveram o princípio, um bastante queimado e o outro com o princípio de incêndio, são outros dois cômodos, que não são outros dois quartos. O quarto onde a mãe estava permaneceu intacto.
É isso aí. A Lucilena, né? Coloca a foto da Lucilena aí novamente no ar. A Lucilena. Ela chegou, inclusive, a fazer um trabalho, né? Não sei em que jornal, tal, na imprensa, né? Como
colunista social.
Foi colunista.
Eu acho que foi no próprio jornal Imparcial.
No Imparcial.
Eu acho que ela foi colunista social do Imparcial.
Eu também numa revista.
Numa revista.
Ligada ao comércio, indústria.
Alguma coisa assim, isso, né? Isso. Então já tinha aí uma atuação aí na imprensa e teve morte natural. E a filha, uma mocinha, é certamente abalada porque já teve um caso bastante sério na vida quando era... O pré-adolescente, adolescente, quando o pai, um oftalmologista, foi assassinado durante um latrocínio, né?
É, o então, médico já... Rubens Vieira, o caso Rubens foi em 2008, Vieira. Há 11 anos.
11 anos.
Há 11 anos.
Né? Ela está com 20 hoje, ela era adolescente, né?
Ou uma criança, eu acho uma que criança, foi na infância.
Né? Era uma adolescente, uma pré-adolescente, enfim, tinha aí já esse abalo, ter perdido o pai numa situação constrangedora como aquela, numa situação violenta como aquela. De repente, acorda pela manhã. Mãe que saudável, não tinha problema nenhum de saúde. De repente, um infarto acaba provocando a morte. Então, a pessoa se descontrola mesmo, né? Agora, vai precisar muito das amigas, né?
E da família, se há familiares, tias, primos, enfim. Precisa de apoio, precisa de suporte, né?
É psicológico.
O momento é difícil, é profissional difícil, né? Também, sem dúvida nenhuma, né, Matarina? Chama atenção a situação, né? Porque foi uma tentativa de atentar contra a vida. fazendo um mecanismo de ligação do escapamento com a parte interna do carro para, né, tentar aspirar, né, e morrer por asfixia.
É o tipo de situação que a gente tem até um certo constrangimento, sim, de focar. Como jornalista, fica constrangido até de focar o assunto. Mas, de repente, com todo aquele movimento de corpo de bombeiros naquela avenida, todo mundo perguntando.
Uma casa pegando fogo.
Uma casa pegando fogo. Então, as pessoas querem saber se tem realmente aí alguma coisa a ver com incêndio.
E principalmente, mas, as pessoas buscavam explicações. Olha, a casa pegar fogo e tem um corpo, né? O corpo, a morte, em decorrência da situação ou não, né? Nos parece que não há nenhum indício disso, de que haja ligação da morte da Lucilene com o incêndio. Foi tudo decorrente dessa situação.
Jornal da Morada. Melhores momentos para você terminar a noite com muita informação.
Muito obrigado a você que acompanhou a reapresentação dos melhores momentos do Jornal da Morada, mas às 7 horas da manhã, mais uma edição ao vivo para você. Obrigado pela audiência e até lá.
Obrigado, um abraço e boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Mais informações, portalmorada.com.br. Boa noite.
Você ouviu na Morada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos. Jornal da Morada.